Bem, muito boa tarde. Vamos então dar início à reunião. Nós, como sabem, temos plenário às 3 horas e estamos um pouco condicionadas pelo tempo. Mas, em primeiro lugar, quero dizer-vos, eu sou a coordenadora do Grupo de Trabalho, chamo-me Manuela Tender. Queria agradecer em nome do Grupo de Trabalho o vosso pedido de audiência, a vossa vinda aqui, dar-vos as boas-vindas e dizer-vos que é com muito gosto que nós ouvimos sempre quem nos pede audiência para expor os seus problemas, os seus anseios, naturalmente os seus legítimos interesses e nomeadamente aqui quando se trata de uma classe profissional que tem um papel tão importante naquilo que se refere à inclusão dos nossos alunos. E este é um grupo de trabalho que trata especificamente dessas matérias da educação especial e, portanto, é com muito gosto que vos recebemos aqui. Vou apresentar-vos o grupo de trabalho, só dizer-vos que a deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, tinha um outro compromisso e não pode estar presente, é também mais um elemento do grupo de trabalho que hoje não está. Dos elementos que temos presentes, temos aqui primeiro a doutora Ágata, que é a nossa assessora, e o José Manuel, que são os nossos assessores da Comissão de Educação e Ciência, e são quem responde aos vossos e-mails, aos vossos pedidos, estas coisas todas são preciosíssimos. São o nosso braço direito e o nosso braço esquerdo. Depois, no grupo de trabalho, temos aqui a deputada Diana Ferreira, do PCP, a deputada Laura Magalhães, do PST, a deputada Sandra Pontedeira, do PS e, por último, a deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Falta, então, a deputada Ana Rita Bessa e é assim a composição do nosso grupo de trabalho. Relativamente à matéria que vos trajo aqui, no pedido diziam que era uma comissão independente de intérpretes de língua gestual portuguesa que vinha pedir uma audição junto à Comissão de Educação e Ciência a fim de expor a situação atual da contratação destes técnicos e sugerir linhas orientadoras para que os mesmos se possam tornar justos e igualitários. Bom, consideram que no novo ano que se avizinha ainda nada foi alterado de significativo e vinham trazer as vossas propostas. Nós estamos então ao vosso dispor para ouvir aquilo que têm a dizer sobre esta matéria, dizer-vos que está previsto um tempo inicial de 10 minutos para vocês exporem, o vosso porta-voz, a expor a matéria que vos traz aqui. Depois, cada grupo parlamentar poderá usar da palavra durante 3 minutos para colocar outras questões que surjam mediante a vossa apresentação e depois terão um tempo de 10 minutos no final para responder ou para concluir, para apresentarem outras propostas que lhes aprouver. De qualquer maneira, dizer-vos também que estamos disponíveis para acolher qualquer contributo também em forma de texto escrito, de proposta, tudo aquilo que quiserem deixar ou enviar a posteriori, naturalmente nós também analisaremos com todo o cuidado. Então eu perguntava quem é que vai começar. Tânia Lopes vai então usar da palavra em primeiro lugar. Faça favor.
Boa tarde a todos, os que ainda não vi, as colegas já as vi a todas. Como foi dito no início, nós somos um grupo, uma comissão independente, não estamos representadas por nenhuma associação, seja ela qual for. Decidimos reunir porque estamos cansadas da injustiça que vivemos todos os anos e há largos anos. Fizemos uma primeira reunião no dia 10 de abril de 2017, não estamos aqui todas, faltam aqui muitas colegas que estão também do nosso lado. Nessa primeira reunião identificámos os problemas que, como já disse, vêm não de há um ano para cá, mas de há vários anos para cá, cerca de 10, 12, 15 anos, sensivelmente. Decidimos nessa primeira reunião constituir uma comissão independente, como já foi dito, a fim de redigir e divulgar um documento onde expressássemos as nossas principais preocupações, focando-nos essencialmente neste momento na injustiça que são os concursos anuais para os quais temos que concorrer de uma forma que não passa pela cabeça de ninguém, uma vez que os concursos abrem e nós tão depressa temos que estar no Porto como temos que estar em Faro, porque, como sabem, estes alunos estão em escolas de referência. As escolas não têm uma data definida e vão abrindo assim que começam a receber as autorizações. E é lógico que assim que as começam a receber têm de contratar os intérpretes, porque sem nós não chega aos alunos o mesmo que chega aos ouvintes. E estes têm os mesmos direitos que os ouvintes. Eu vou passar a ler o documento. O documento não fala só neste problema, fala em vários. mas o nosso principal foco na reunião de hoje são as injustiças em termos de concursos, que vimos até ser alterados. Eu já trabalho há 12 anos, e alguns colegas até há mais. Inicialmente os concursos eram muito mais justos, eram semelhantes aos concursos dos docentes, onde havia, era a graduação profissional, não, ninguém olhava a caras, concorríamos para as escolas onde tínhamos interesse em ficar, e neste momento não. O concurso é feito de uma maneira completamente, posso até dizer, ambígua. Eu vou passar então a ler o documento. A caracterização do problema é uma indefinição muito grande legislativa que decorre da inexistência do reconhecimento e regulamentação de um quadro de recrutamento e carreira profissional de tradutores e intérpretes de LGP, o que potencia a ocorrência de inúmeras situações de ambiguidade, dúvida e injustiça. Nós enquadramos legalmente, através do reconhecimento da língua gestual portuguesa, o que diz que cabe ao Estado proteger e valorizar a língua gestual portuguesa enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades, que não é respeitado, claramente, porque nós nunca estamos colocados no início do ano letivo, logo há aqui perda de informação, e também o contacto dos próprios alunos com os seus pares, ouvintes ou surdos. Foram criadas as escolas de referência, anteriormente eram as unidades, respeitando a Lei 3 de 2008, que define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar, nos ensinos básico e secundário dos setores público, particular e cooperativo, visando a criação de condições para a adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios de vida decorrentes de alterações funcionais estruturais, onde, de caráter permanente, onde claramente os surdos se inserem, porque a surdez é um problema de caráter permanente, eles não vão passar a ouvir de um dia para o outro e não ouvem no início do ano e também não ouvem em disciplinas, muitas vezes, para as quais nós não podemos ir porque os horários são diminutos. E então somos cortados, por exemplo, nas disciplinas de educação física, porque eles só precisam de correr. Não é uma disciplina tão teórica, é uma disciplina teórica, principalmente quando eles são sujeitos a essas mesmas disciplinas, a exames, e no exame ou no teste o professor pergunta o que é que quer dizer a linha amarela, por exemplo, num jogo de basquetebol, o surdo não sabe, obviamente, porque não tinha o intérprete de língua gestual, não teve acesso à informação, tal como os pares ouvintes. E depois são tidos como as notas vêm por aí abaixo, porque o acesso está de longe a ser igual ao dos alunos ouvintes. Temos que ter em conta que a escolaridade obrigatória vai até o 12º ano e para que estes alunos sejam bem-sucedidos e consigam entrar também nas universidades, temos que dar os apoios que o Estado está incumbido de o fazer. A nossa situação profissional atual, nós, intérpretes que trabalhamos em escolas públicas, é de uma injustificada insegurança e instabilidade laboral, uma vez que na ausência de legislação específica que regulamenta as leis supracitadas, a contratação pelas escolas é feita ao abrigo do Decreto-Lei 132 de 2012, que tem conhecimento certamente, tendo em vista a necessidade de natureza temporária. Ora, pergunto eu, temporária porquê, se a deficiência auditiva é permanente e não temporária, e se nessas mesmas escolas nós estamos a ver a ser colocados docentes de 920. Ora, se eles estão lá para apoiar os docentes de 920, são docentes para são colocados para os alunos surdos. Ora, se eles são permanentes, nós somos temporários, pergunto eu porquê. Se são necessidades temporárias, contrariamente ao que consta no artigo 39 do referido decreto-lei, não são, são permanentes, quer à luz da própria legislação supracitada, quer da realidade laboral, uma vez que desde o ano 2001 que alguns de nós prestamos ininterruptamente serviço em escolas públicas. Há um interregno, 31 de agosto, vamos todos fazer fila para o desemprego, e depois, suponhamos a 8 de setembro, as escolas começam a receber as autorizações e lá vamos nós fazer portfólios, e temos que ver a especificidade de cada portfólio, porque todas as escolas pedem uma coisa diferente. E então temos que fazer 20 portfólios diferentes, temos que nos sujeitar a entrevistas, quando muitas vezes sabemos que vamos a essas entrevistas e nem sequer lá vamos ficar, porque as pessoas que lá estão, independentemente do tempo de serviço, são essas mesmas pessoas que lá vão estar, porque motivos óbvios, porque já lá estiveram no ano passado, e embora a continuidade pedagógica não seja legal, é facilmente ultrapassável. E, entre outras coisas, as entrevistas, que têm um peso muito grande, o tempo de serviço aqui quase não pesa, não tem peso quase absolutamente nenhum. E os portfólios, Cada escola também faz o que bem entende. Ora, nós podemos entregar um portfólio, pode ser desta grossura, onde temos que pôr toda a informação dos nossos 14, 15 anos de serviço, ou então pode ser um portfólio onde falamos somente de uma pergunta que consta depois no edital da escola. Como sabem, nós somos indispensáveis à promoção e à integração dos alunos surdos, porque traduzimos não só as várias disciplinas, como todas e quaisquer atividades que envolvam o meio escolar, desde salas de aulas a projetos, reuniões, entre outros, somos certamente também um agente educativo. Nós queremos com isto alertar para a grande injustiça que vivemos anualmente com esta coisa dos portfólios, porque se anteriormente os concursos eram feitos de uma forma muito mais simples, não só para nós, mas também para as escolas, poupávamos imenso dinheiro não só ao Estado, mas até a nós próprios, porque não tínhamos que andar a percorrer transportes quando é possível, porque se tivermos um às 1 da tarde no Porto, o colega já não pode vir a Faro. Logo fica automaticamente excluído. Porque é que alteraram os concursos e tornaram os concursos muito mais injustos? É uma pergunta que nós aqui deixamos e pedimos que voltem atrás, de certa forma, e que façam os concursos como eram feitos no início em que começámos a trabalhar. E também que sejam criados quadros de intérpretes de língua gestual. Evitamos então as incongruências que têm ocorrido até agora. A indefinição legislativa que decorre da inexistência do reconhecimento e regulamentação de um quadro de técnicos especializados, tradutores e intérpretes de língua gestual portuguesa, para colmatar esta ambiguidade, a dúvida e a injustiça. Presentemente, as escolas têm a autonomia de decidir e publicar as linhas orientadoras que eu citei atrás e que certamente têm conhecimento, se virem os editais das escolas. Comprovam-se facilmente as discrepâncias que existem em relação à contagem do tempo de serviço. Ora, uma pessoa que esteja a acumular em dois sítios, eu passo a dar-vos um exemplo, há pessoas, isto tem que ser regulamentado, tem que ser revisto, porque há pessoas que fazem acumulação de funções em dois sítios, e para essas mesmas pessoas o ano passa a ter 730 dias. O meu ano não tem esses dias, dava-me jeito às vezes, mas não tem. Relativamente também à obrigatoriedade da apresentação dos portfólios que há pouco falei, temos que ser, não são de todo uniformes, e a nosso ver tem até que se terminar com esta ambiguidade, porque assim não vamos a lado nenhum e as injustiças, em vez de terminarem, continuam. Nós, como sabem, quem conhece o nosso trabalho, temos uma grande exigência cognitiva e física, muito propensa a lesões graves devido à carga elevada e repetida do movimento musculoesquelético, que causa danos irreversíveis na nossa saúde, e também aqui referimos a carga excessiva que temos que trabalhar. Começámos no início dos contratos por 22 horas letivas, quando falo no início dos contratos há 10 anos atrás, e agora temos colegas a fazer 35, quanto 40, quando não 40. Eu desafio qualquer um que saiba a língua gestual a fazê-lo. Eu garanto-vos que ao fim de 15 horas de semana, já não devem estar muito bem. Deixamos depois aqui propostas de solução, ou seja, basicamente o que nós deixamos aqui em relação aos concursos é que se volte atrás e que os critérios sejam a nível nacional e que nós possamos concorrer sim para as escolas, mas de uma forma justa, através da graduação profissional. Lembrem-se que vocês fizeram isto com os professores também, e os professores bateram o pé e vocês voltaram atrás. E voltaram a contratá-los através da graduação profissional, e isto dos portfólios acabou precisamente por ser injusto. Para eles é, para nós também o é. E já estou sem tempo.
Já estamos a acabar.
Deixamos também, em relação ao critério de desempate, porque poderá surgir a idade e aqui os mais velhos ganham, e dizendo que o tempo de serviço.
A vossa proposta era.
Diga?
A vossa proposta, eu não percebi, a idade era...
Era como critério de desempate. Como critério de desempate. E o tempo de serviço, devemos ter em atenção que deve ser contabilizado exclusivamente em Ministério da Educação e Ciência, não podendo acumular todo o tempo de serviço que fizemos, ora, em tribunal, porque nós fazemos serviços não só no Ministério da Educação, mas noutros sítios, e anexar tudo isso quando temos que concorrer depois na plataforma, não é muito justo. Nós deixamos o documento depois a toda a gente, não imprimimos para todos, mandamos por e-mail, porque gostamos de poupar papel. E deixamos também em anexo algumas situações que temos conhecimento, situações claras, onde citamos o que aconteceu, situações de injustiça. Deixamos também
Mas explica essas situações, só para perceberem essas situações. Todos nós que aqui estamos poderíamos ser professores de português, uma vez que começámos a falar o português numa idade precoce, uns com um ou dois anos, são filhos de pais surdos que estão a pedir equivalências ao Ministério da Educação e o próprio Ministério da Educação nos está a passar essas equivalências. Como é que é possível? Por isso, para se comprovar a veracidade, se há ou não trabalho no Ministério da Educação e Ciência, acho que deviam recorrer ao registro biográfico, porque lá é a prova onde está tudo, para as escolas que passamos. Eu não sei como é que o Ministério passa isto, não sei como é que é possível. Simplesmente o Ministério só disse, para quê? Aquele grupo profissional, simplesmente dão as mãozinhas, foi a resposta que deram na minha escola. Não é justo para nós que nos matámos a estudar, a trabalhar, tudo bem, são filhas de pais surdos, mas foram para a obrigação. Por isso também todas nós iríamos para enfermeiras, contratamos os nossos pais, contratamos de outras pessoas. É só uma questão que vos deixo, será que é justo para nós?
Muito obrigada pela vossa exposição. Eu passo então agora a palavra aos grupos parlamentares. Começamos por ordem, deputada Laura Magalhães, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu quero começar por cumprimentar toda a comissão aqui presente, na pessoa da Tânia Lopes, penso que registrei bem o nome no início, porque acabou por ser a porta-voz de toda esta comissão independente. Dizer-vos que para o PSD é sempre importante ouvir aqueles que estão no terreno e que trabalham diariamente que trabalham diariamente nas questões que estão em discussão, porque são eles que realmente conhecem verdadeiramente as dificuldades e, por isso, para nós é sempre uma mais-valia ouvir de perto o testemunho dessas pessoas. Dizer também, ainda que eu tenha tido alguma dificuldade em acompanhar tudo o que estava a ser dito, mas fiz um esforço, ainda fui perguntando aqui às colegas de lado, mas fiz boa nota dos pontos principais e das preocupações que aqui trouxeram e que será certamente fruto de discussão no meu grupo parlamentar, e reforço aquilo que já foi dito pela Sra. Coordenadora no sentido de deixar-nos ou enviar-nos posteriormente todos esses documentos, porque há sempre alguma coisa que nos escapa. Dizer também que, se calhar não me quero sobrepor a ninguém, mas este grupo de trabalho, o grupo de trabalho da Educação Especial, tem demonstrado uma particularidade que, no sentido em que nós, no dia-a-dia, tentamos sempre, de facto, chegar a consensos para que possa resolver aquelas que são as preocupações e as necessidades de todos aqueles que trabalham nesta área. E nesse sentido, ainda há bem pouco tempo, aprovamos por unanimidade um projeto de resolução que tinha um conjunto de pontos que nos parecem importantes e fundamentais, mas de facto há aqui outras lacunas que vocês hoje trouxeram que devem merecer a devida atenção. E nesse sentido, e em nome do grupo parlamentar do PSD, tudo farei para que possa corresponder às vossas necessidades, e agradecer uma vez mais o facto de terem vindo cá. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Ponteleira, do grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada. Cumprimentá-las a todas, através da Tânia Lopes, enquanto porta-voz do vosso grupo, cumprimentá-las em nome do meu grupo parlamentar, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dizer-vos que, bom, a gente fica quase sem fôlego, porque nesta área em especial, nós quanto mais fazemos, mais começamos a ver que ainda temos para fazer. E realmente, no nosso país, nós podemos nos orgulhar de muito já ter sido feito, nomeadamente em prol da educação. educação especial e de uma educação inclusiva, mas deparámo-nos e vamos deparar sempre, nomeadamente neste grupo de trabalho, que até, como disse a deputada Laura, é um grupo que gera bastante consenso, nós vamos-nos deparando sempre com cada vez mais reivindicações, e reivindicações que, eu também não me vou adiantar, mas que nos parecem realmente justas, quer da parte das pessoas que, com necessidades educativas especiais, por um lado, das crianças, dos jovens e dos adultos, mas também dos profissionais que com eles trabalham, sejam os professores, sejam os intérpretes, sejam os próprios pais das crianças. Portanto, é uma área realmente que precisa muito, muitas vezes não é só de legislação, que alguma já existe, mas precisa muito do apoio de todos e de uma comunidade que é tão vasta que há sempre muito a fazer. E realmente, eu fiquei aqui com algumas dúvidas, porque são tantas as áreas que nós, quando em alguns momentos dizem que este grupo é o grupo das pessoas especialistas nesta área, eu cada vez mais me considero especialista na área, porque nós estamos todos os dias a aprender e hoje é a língua gestual, mas amanhã já estamos a falar de outra necessidade educativa de outra criança, quer dizer, de facto é uma coisa impressionante. E eu tenho aqui algumas questões que era relativamente ao que nos trazem hoje aqui. Eu questiono se vocês já também levaram estas reivindicações ao Governo. Se já fizeram chegar as vossas reivindicações ao Governo, se já solicitaram alguma reunião também ao Governo para colocar estas questões. Depois, não sei se percebi bem, ainda bem que vão deixar o documento, porque é um documento de trabalho também para nós, se vocês pretendem a criação de um grupo de recrutamento para os intérpretes de língua gestual. Depois, uma coisa que eu também precisava, se não está descrito no vosso memorando, se de alguma forma nos fizessem chegar, era que disciplina estamos a falar quando vocês dizem que são cortados. Eu percebi que a educação física, que era uma das disciplinas onde vocês não estão presentes e era importante que estivessem, quais são de facto aquelas disciplinas que vocês são, pura e simplesmente não estão e deveriam efetivamente estar? Eu julgo que seria em todas, porque acho que... Mas hoje em dia, quais são aquelas que vocês não estão efetivamente? Que, segundo percebi, não estarão mesmo em algumas necessárias. E ainda, eu também julgo que não existe ainda um estatuto da vossa profissão regulamentado. Se me conseguem também explicar, se tem alguma explicação para que isso ainda até hoje não tenha acontecido. E da minha parte, estas explicações serão necessárias também para continuarmos o nosso trabalho, dizer-vos que estamos sensíveis às vossas preocupações e vou-vos pedir desculpa porque eu não sei se vou conseguir estar até ao final, mas eu ouvirei depois as vossas explicações e as vossas, lerei também com toda a atenção as vossas sugestões, farei também chegar ao meu grupo parlamentar, porque eu, como estou, faço parte da mesa da sessão plenária, às 3:50 terei de sair desta sessão, portanto, se eu me ausentar, peço-vos imensa desculpa, mas é devido ao trabalho parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e a Sra. Deputada Joana Mortágua, pelo Bloco de Esquerda, usará agora da palavra. Obrigada.
Ah, tá bom. É só para registro. Então, boa tarde a todas. Nós recebemos hoje na comissão da parte da manhã assistentes sociais que são técnicas superiores nas escolas. Na semana passada tínhamos recebido psicólogas, na semana antes dessa devemos ter recebido uma carta de uma outra técnica, normalmente são técnicas, que trabalham nas escolas. E nós deparámos com um problema, que é a escolaridade obrigatória alargou-se, as exigências de uma escola inclusiva tornaram-se mais desafiantes, mas a escola não tem os recursos que sejam compatíveis com estes desafios. E é verdade que nós interrompemos um percurso, mas também é verdade que esse percurso foi quase completo. O que é que eu quero dizer com isto? Vocês referiram aqui a BCE, a Bolsa de Contratação de Escola. A Bolsa de Contratação de Escola era o passo final não é? Era os professores passarem a ser contratados como todas vocês são contratadas, arbitrariamente, injustamente em algumas circunstâncias, com degradação absoluta da carreira e com submissão total às condições impostas por cada escola. Mas se não conseguiram fazer isto aos professores, a verdade é que para os técnicos e as técnicas que estão nas escolas, isto já é uma realidade. E tanto que vocês dizem que já tiveram outras condições, mas deixaram de as ter. Portanto, houve uma degradação das condições de exercício das vossas profissões, que eu não tenho que explicar porque é que são necessárias, não é? Elas não são necessárias, elas são obrigatórias. Mais do que necessárias, elas são obrigatórias. É a única forma destes alunos terem acesso à escola. E como eles não podem ficar de fora, é óbvio que tem que haver intérpretes na escola. E, portanto, nós estamos a falar de um problema que é reconhecer que há uma profissão, que essa profissão tem que ter direitos e que só dessa forma é que o direito à inclusão dos alunos é cumprido. Esta história do horário de trabalho é particularmente preocupante, porque é óbvio que vocês não podem fazer 35 horas. Nenhum intérprete faz nunca, jamais, 35 horas de trabalho por semana. E isso é uma das razões que eu acho, pelas quais eu acho que é mais urgente regulamentar a presença e o exercício da profissão, não só nas escolas, mas sobretudo nas escolas. E a legislação em relação a isso está bastante desatualizada. Eu tinha uma questão para vos perguntar, que é a seguinte. Eu sei que a exigência que vocês têm é de um concurso, que esse concurso é por graduação, tal como o dos professores, e isso é a maneira mais justa, o Bloco de Esquerda está de acordo, de contratação, e aliás o concurso é a regra de vinculação à função pública e, portanto, é normal que seja assim. Mas o programa, isso é para o futuro, não é? Nós hoje temos o Programa de Regularização dos Precários do Estado, o PREF-PAP, que eu gostava de saber se vocês submeteram os vossos processos, se não, se estão a pensar submeter, porque há técnicas que se estão a organizar para, em conjunto, entregarem processos ao PREF-PAP, submeterem à plataforma. Nós até estamos a aconselhar que entreguem em papel, porque a plataforma online não permite anexar documentos e é preciso uma série de documentos para provar que a permanência nas escolas é regular, que a necessidade é permanente e não é transitória, que são escolas de referência, portanto é óbvio que tem que funcionar com intérpretes no seu quadro fixo. E pronto, eu acho que gostava de saber que se estão a pensar fazer isso, porque eu acho que os professores estão excluídos, mas à partida só os professores é que estão excluídos e não há razão nenhuma para que todas as outras profissionais que integram os quadros das escolas, ou que deveriam integrar os quadros das escolas, não possam candidatar-se.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos então esta ronda. Ai, peço desculpa, eu realmente estava fora. Peço desculpa, deputada Diana. Eu realmente estava a contar que estava daquele lado e como desta vez veio aqui. Peço desculpa. Então, a deputada Diana Ferreira, pelo PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Comissão Independente dos Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, de agradecer a intervenção que a Tânia Lopes, em nome de quem cá está e de quem não está, no fundo, fez, pedindo de facto que nos faça chegar esse documento, porque é importante que tenhamos os termos exatos das questões que estão colocadas e dizer naturalmente que aquelas que são as preocupações que vocês aqui colocam, que nós acompanhamos. O PCP tem dito há muito tempo, e em vários setores do mundo laboral, que aquelas que são necessidades permanentes devem ter um vínculo efetivo. Por isso, se há uma necessidade permanente de uma escola, o vínculo deve ser efetivo. Se há uma necessidade permanente numa empresa, o vínculo deve ser efetivo. E esta é, de facto, aquela que nós consideramos que tem que ser o caminho a ser seguido. A situação que vocês colocam é uma situação de grande injustiça. Eu deduzo das palavras que vocês aqui deixaram que, de facto, o concurso nacional por lista graduada semelhante ao que é o concurso dos docentes, semelhante ao que já foi no passado para a vossa colocação, acaba por ser a melhor solução. Não, dizendo aqui também que isto não dificilmente conseguimos, ou qualquer um de nós consegue aqui assumir que isto é uma coisa a conseguir para o próximo ano letivo. Naturalmente, acho que estamos todos conscientes dessa realidade, mas registamos desde já que a vossa solução e que a solução que vocês pedem é esta. Eu penso que interpretei bem as palavras, que nós de facto entendemos que é a forma menos injusta, não é perfeito, o concurso nacional por lista graduada não é uma colocação perfeita, mas é a forma menos injusta, de facto, de colocar um conjunto de profissionais, designadamente no âmbito da educação. E, naturalmente, dizer que acompanhamos estas questões, que registamos o que aqui nos colocam como uma proposta, que esta preocupação com as condições do exercício da atividade de intérprete de língua gestual para o PCP é uma preocupação antiga. Nós, em 98, fizemos o projeto de lei, ou propusemos o projeto de lei, que definia as condições de acesso e exercício da atividade de intérprete de língua gestual, com as funções do intérprete, com as condições e designadamente a formação para se poder ser intérprete de língua gestual e que também prevíamos a responsabilidade do Estado nesta matéria, nomeadamente envolvendo também a comunidade surda e as associações, mas não desresponsabilizando o Estado da necessidade de acompanhar estes profissionais até no exercício das suas funções. Há um caminho que tem sido feito de degradação das condições de trabalho dos intérpretes de língua gestual, que não está desligado do caminho de degradação das condições de trabalho num conjunto de profissionais da administração pública e até do setor privado. Infelizmente, naturalmente, com responsabilidades de vários governos que foram passando no país. Eu penso que nós estamos num ponto em que é importante perceber que passos é que podem ser dados a seguir, além das soluções que aqui apresentam, que passo é que podem ser dados a seguir. O PrevPAP é uma das soluções, embora haja aqui uma questão que nós também já colocamos de colegas vossas, técnicas especializadas, que também já cá vieram, que é, de facto, vocês têm no vosso contrato, penso eu, que se for igual, que a vossa necessidade é temporária. Pronto, e isto é já uma coisa que eu acho que vocês também devem ter em consideração, mas acho que devem, naturalmente, recorrer a todos os instrumentos que têm à disposição para procurar regularizar a vossa situação. E, no fundo, vocês não estão a exigir nada do que é aquilo de direito de quem está também há vários anos a exercer estas funções. Há uma resolução, de facto, da Assembleia da República sobre as questões da língua gestual e, designadamente, sobre a criação de um grupo de recrutamento, e isso é um passo importante no sinal que a Assembleia da República quer dar sobre esta matéria. Mas também deixem-me colocar aqui uma coisa, porque houve este projeto de lei que o PCP apresentou em 98, foi já aqui falada a necessidade da regulamentação da profissão, e a regulamentação da profissão pode ser feita pela Assembleia, mas habitualmente é feita pelos órgãos executivos, designadamente os ministérios, que têm as responsabilidades também nas áreas, e no caso aqui seria provavelmente o Ministério da Educação. Por isso, estas questões das regulamentações da profissão são importantes e naturalmente que nós entendemos que vocês devem recorrer a todos os organismos e usar todos os instrumentos que têm à disposição e, acima de tudo, não desistir daquilo que aqui colocaram. Eu vou terminar da parte do PCP, os compromissos são estes que nós aqui assumimos, é de facto refletir sobre isto e acompanhar as preocupações que aqui colocam e não desistam de colocar as vossas coisas e de exigir também da parte dos grupos parlamentares a resposta ao que aqui colocaram. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora sim, fim da ronda pelos partidos. Como sabem, o CDS-PP, como disse no início, não pôde estar presente hoje, mas ouvirá depois a gravação e acederá aos documentos. Eu passo então a palavra agora novamente à Comissão Independente. Quem é que usará da palavra neste momento? Não sei se é a Tânia Lopes novamente. Quem é que vai usar da palavra neste segundo momento? Se quiserem, levantem o dedo, identificam-se. Alguém que pretende usar da palavra?
Eu penso que neste momento acho que todas nós devemos ter uma palavra a dizer. Não temos há muito tempo, mas sintam-se à vontade.
Eu posso começar, Chamo-me Luzia Tavares. É o seguinte, eu já estou nesta profissão desde que sou do primeiro curso. Estou a trabalhar há 15 anos. Estou há 13 anos na mesma escola, sempre contratada. Já entreguei vários documentos ao Ministério da Educação, conjuntamente com outras colegas. Já fiz denúncias que nunca me afetaram. Até hoje ainda não obtive qualquer resposta. Gostaria de saber quem é que me responde, afinal.
Eu, se calhar, aproveitava para responder às perguntas que foram colocadas. É muito relativo, porque muitas vezes a distribuição dos técnicos já foi feita de várias formas, ou seja, chega às escolas, todos os anos é pedido o número das necessidades, e às vezes
é feita da seguinte forma. Imaginemos, há 5 surdos numa escola, todos eles na mesma turma. É necessário um intérprete ou dois, mediante as horas que a escola nos vai dar a pôr. Há 2 surdos numa escola, um no 5º ano e outro no 6º. Neste caso, são precisos 2 intérpretes. Mas como só há 2, é só dado um intérprete, se me faço entender, porque o número é reduzido. E então, quem faz a distribuição destes técnicos, haja são só 2, é perfeitamente viável e capaz de atender estes 2 meninos. Não pode ser visto assim. Quem está a fazer a distribuição dos técnicos tem que ver, podem até ser 30, mas de formar uma turma de surdos, e aqui 2 intérpretes são o suficiente, e podem ser 6 e estarem distribuídos. Quando acontece isto, quando o intérprete não consegue assegurar todas as horas, todas as aulas, o que acontece é que muitas vezes cortam nas disciplinas mais técnicas. E eu dei o exemplo da educação física, posso dar o exemplo da educação visual, porque as pessoas pensam que à partida são, e não é verdade, e eu não concordo minimamente com isto, que são a educação visual, exatamente, que não é tão importante como o português, faz muito mais falta no português. E as escolas disto não têm culpa nenhuma, eles tentam rentabilizar os técnicos da melhor forma, mas também já conhecem o nosso trabalho e sabem que nós não aguentamos acompanhar o aluno em todas as disciplinas. Algumas escolas também, não todas, porque há outras que obrigam o intérprete a estar das 8 às 6 e temos que estar, não é? Porque não há nada na lei que diga, não, os intérpretes fazem 22, ou fazem 26, ou fazem 30, e não temos legalmente nada a que nos agarrar. E quando se corta, normalmente corta-se nestas disciplinas ditas menos importantes, que na realidade não o são, porque se o surdo quiser seguir, por exemplo, artes ou desenho técnico ou o que seja, fica automaticamente impossibilitado de o fazer, não é?
Sim. Gostava de acrescentar quanto a isso que eu estou na António Rui, uma escola artística, em que a disciplina de desenho é fundamental e quando os intérpretes não chegam para suprimir as necessidades, é a primeira disciplina em que retiram o intérprete, é a disciplina de desenho.
Outra pergunta que foi feita, posso ir? Se já fizemos chegar alguma coisa ao governo, já fizemos chegar a vários governos. E continua tudo na mesma, sim. O que tem vindo realmente a ver-se, é o que foi dito, é uma degradação da nossa profissão, das nossas condições de trabalho e principalmente das condições de acesso aos postos de trabalho, não é? Por tudo aquilo que já foi dito. É muito injusto, sentimos essa injustiça na pele anualmente. Já é triste termos que ir para a fila de desemprego sabendo que 3 ou 4 dias depois, na melhor das hipóteses, vamos ter que estar a concorrer de norte a sul, de fio a pavio e construir 20 a 30 portfólios ali em questão de horas, muitas vezes não chega a dias.
Somos consideradas cidadãs de segunda, em que não temos direito a ter férias, porque as nossas férias são, estamos preocupadas, vamos ficar desempregadas. O intérprete supostamente não tem direito a nada. Quando falo do intérprete, falo dos outros técnicos, é evidentemente. Eu acho que é algo que eu sei que não, compete a todos, mas que tem que ser mesmo regulamentado. Eu acho que também passa muito pelos partidos, sim, e também pelo ensino superior, pelas faculdades, porque se existe a profissão de intérprete e se nas faculdades estão sobretudo a dirigir os profissionais de interpretação para as escolas, porque é que ainda continua tudo na mesma, passados 15 anos?
Bem, mais alguém? Sim, faça favor, identifique-se.
O meu nome é Susana Passinhas, trabalho também em educação nesta área desde 2001 e aquilo que queria só acrescentar àquilo que os colegas disseram é que a questão da criação de um grupo de recrutamento, acima de tudo, e penso que isto é um bocadinho por aí que batalhamos, é o garantir de algumas condições que não são dadas de outra forma, porque normalmente os grupos de recrutamento são reservados aos docentes e, apesar de nós não exercermos a docência, seria uma forma de salvaguardar estas necessidades, e como foi dado o exemplo do grupo 920, que é o ensino especial direcionado para as dificuldades sensoriais, para as limitações sensoriais, existe aqui esta necessidade cumulativa e que é em simultâneo, ou seja, a criação do grupo de recrutamento é só o garantir destas condições, porque não faz sentido dizerem que é uma necessidade que existe até 31 de agosto, não é? Porque já estamos aqui a incluir os dias de férias a que temos direito, e que depois já deixa de ser. E aqui 15 de setembro, ou seja, 2 semanas depois, estão a começar as aulas sem ninguém colocado, porque entretanto ficámos no desemprego a 1 de setembro. E são coisas que a criação do grupo de recrutamento é a garantia de que estes alunos têm um acesso permanente a estes profissionais e de que nós consigamos resolver algumas questões de instabilidade que surge na nossa vida desde sempre e que não se justificam.
Nada? Mais alguma das senhoras presentes quer dizer alguma coisa?
Eu quero responder.
Então, faça favor, Tânia.
Quero aproveitar para responder à pergunta que foi feita se vamos ou não juntar-nos ao grupo dos técnicos especializados. Estamos a aguardar. Estamos a aguardar mais, que consigamos saber mais alguma coisa, porque acho que ainda está assim um bocadinho, as escolas não sabem muito bem, nós também não sabemos muito bem qual vai ser o próximo passo, de que forma é que as pessoas vão ser afetas às escolas, neste caso das escolas, e então estamos a aguardar. Mas possivelmente sim, o nosso receio é relativamente depois às horas que seríamos obrigadas a trabalhar, uma vez que esses técnicos serão obrigados a trabalhar às 35. Pronto, então já fico com a minha dúvida esclarecida. Nós temos um bocadinho de receio de nos juntarmos para já, mas certamente algumas poderão juntar-se, outras não, pois somos independentes, somos uma comissão independente, mas penso que há grandes probabilidades de o fazermos, sim.
Alguma questão? Alguém queira partilhar alguma experiência? Alguma questão? Então, sim. Então, sim, temos também mesmo em cima da hora para o plenário. Ia só reiterar o pedido que nos deixassem, se tiverem em papel pode ficar já um exemplar em papel, e depois que nos fizessem chegar esses documentos, porque os serviços da Comissão depois farão chegar a todos os grupos parlamentares. Mais uma vez agradecer este momento, a vossa vinda aqui, agradecer a partilha das vossas preocupações, dos vossos anseios legítimos, e desejar que em conjunto, que também temos esta responsabilidade, nós, agentes educativos, consigamos encontrar as melhores soluções para estes problemas, esta instabilidade, esta incerteza que todos os anos tem pairado nas vossas vidas, e que consigamos trazer mais alguma estabilidade, quer às vossas vidas, quer naturalmente à vida das próprias escolas, aos nossos alunos, às comunidades educativas. Todos beneficiarão certamente com a melhoria das vossas condições de trabalho e de vida. Os maiores sucessos e felicidades para cada uma de vós, e muito obrigada por terem vindo aqui.
Obrigada.